Eu estou em pleno gozo por estar aqui hoje. Eu tirei a máscara porque eu vou pregar, é muito difícil de falar e respirar. Mas estamos tomando os devidos cuidados, todo mundo. Meu Deus. Amado, Deus falou comigo essa semana que eu não sei nem como explicar de tão extraordinário que foi a ministração que Ele preparou em mim.
Aleluia.
E a gente aprende uma coisa aqui. Tudo que a gente aprende, nós precisamos repassar com a gente. Eu tenho certeza que Deus tem tanto para falar conosco esta noite.
Amém.
Cada um que está aqui e você que está aí também. Se prepare. Eu já peço que você prepare o seu pão, que hoje é um dia muito especial, é um dia de ceia.
Glória a Deus.
Se você não conseguiu vir, mas você está em sua casa. Amados, eu peço que você abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, do verso 35 ao 43. Fiquem aí. Depois, nós vamos ler Lucas 7, 11 a 14. E depois, nós vamos ler João, capítulo 11, verso 17. E vamos pular do 43 ao 44. Amém? Então, eu vou lendo aqui e nós vamos acompanhando. E quando for passar para os outros, eu vou avisando. Aleluia, glória a Deus. Tem aqui no telão, é diferente a tradução da minha Bíblia para o telão, eu vou ler no telão. Diz assim a palavra: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
Aleluia.
Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandando sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse:
aleluia!
Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando levantar-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Agora vamos ler Lucas 7, 11 a 14. Eu vou ler aqui que é semelhante à minha Bíblia, tá? Diz assim, Lucas capítulo 7, versos 11 e 14. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que viu, o Senhor chama em compaixão. O nome de Jesus é lindo, né? Por ela e disse: não chore. Aproximou-se Jesus, tocou o caixão e, ao pararem os que levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto, oh glória, sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Agora vamos ler João, capítulo 11, verso 17, e depois vamos pular para o verso 43 e 44. Diz assim: chegando, pois, Jesus, viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Pulamos para o verso 43. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto com pano. E Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu sou muito grato, Senhor, por isso. Eu sou grato pela palavra que o Senhor lançou em minha vida e falou tanto. E agora, Senhor, eu tenho, Senhor, este dever, através das Tuas mãos, do Teu falar, que o Senhor use, para que os meus irmãos que estão em casa e aqui presentes possam entender aquilo que eu entendi dentro desta palavra. Tema que eu trago para vocês na ministração de hoje. Antes de eu falar o tema, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês perceberam que as três passagens falam de funerais? Teve o funeral da filha de Lázaro, né? Teve o funeral do filho da viúva de Naim e teve o funeral de Lázaro. E o tema que eu trago para vocês hoje é: qual é o seu funeral? Qual é o seu funeral? Qual é o seu funeral? Preste atenção. Qual é o seu funeral? Amados, eu aprendi uma coisa e é muito bom quando a gente passa o seguinte: existem dois tipos de palavras. Eu falei isso em outra pregação. Uma se chama logos e outra se chama rema. E essa palavra que eu quero trazer para vocês é uma palavra rema. E eu vou explicar o porquê. Porque a palavra logos é a Bíblia. É isso aqui, ó. Escrita. Que eu posso abrir e posso ler. Uma palavra logos. O que é uma palavra rema? É quando eu pego a Bíblia, Deus manda o Espírito Santo ao meu coração e através da palavra que eu li, da palavra que eu recebi, acontece o milagre. E é justamente essa palavra que eu quero trazer para você hoje. Amém? Como eu havia falado, percebemos que foi 3 funerais, né? E eu quero explicar para vocês cada personagem desses funerais, tá bom? Pessoal aí de casa, eu estou olhando assim porque o pessoal está tudo dividido e eu preciso olhar para todo mundo, para a carinha de todo mundo, tá bom? O primeiro foi Jairo. Quem foi Jairo? Quem era Jairo? Né? Jairo foi um homem muito rico, de posses, chefe da sinagoga, como diz a palavra, e outras traduções falam que ele era o príncipe da sinagoga, que ele era o chefe da sinagoga, que ele era o principal da sinagoga, então não era qualquer um. Certo? Ambas traduções da Bíblia nos falam isso, que é muito importante. Jairo era judeu e entendia como ninguém as leis de Moisés. Ok? Segundo, a mulher viúva de Naim. Presta atenção nisso, que é muito interessante. Para uma mulher ser viúva naquela época e sem filhos era muito sério. Por quê? Porque aquela mulher, ela se tornaria uma pessoa rejeitada, uma pessoa estigmatizada ela era rejeitada da sua sociedade. Ou seja, para a sociedade não existia mais valor naquela mulher. Se ela perdesse o marido e se ela não tivesse filho, ela estava mal, em maus lençóis. E essa mulher já era viúva e tinha acabado de perder seu único filho, que provavelmente para ela seria a sua única esperança. Por quê? As mulheres que ficavam viúvas e não tinham filhos, elas passavam por grandes necessidades, como por exemplo, elas passavam fome. E muitas mulheres naquela época iam para a prostituição. Então a vida dessa mulher estava acabada. Ela ia morar na Sargento. Ela não tinha mais valor para a sociedade. Terceiro sepultamento. Uma família. Marta, Maria e Lázaro. Olha que interessante. É uma família muito bem sucedida lá de Betânia, sabia, pastor? Os estudos mostram que os pais de Marta, Maria e Lázaro, ao morrer, deixaram para eles bens residenciais, ou seja, casas. E Betânia era conhecida como uma cidade hoteleira. Então eles transformaram aquelas casas em hotelarias, se tornando ricos e famosos naquela cidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acredite-se que Deus, Ele escolhe as pessoas, muitas pessoas pensam assim, para fazer os seus milagres. Quero ver isso na sua vida. Sabe por quê? Porque aqui a gente vê um homem rico e religioso. Nós vemos uma mulher viúva que não tinha nada. E nós vemos uma família rica de posses. E Jesus chegou para socorrê-los, independente de qualquer coisa. Amados, nós não podemos, de forma alguma, nós não podemos, de forma alguma, colocar isso nas nossas cabeças. De forma alguma. Nós somos quem somos porque Deus nos fez assim. Agora, os caminhos nós escolhemos. Não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O agente de Deus, ele escolhe mesmo. Classe social, raça, religião, cor, gênero, orientação, enfim, ele não escolhe. Por quê? Porque ele tem resposta para todos. Todos.
Aleluia.
Só basta abrirmos os ouvidos para ouvir. Veja como Deus trabalha as nossas vidas. E é muitas vezes que a gente se desvia, porque a gente não consegue observar como Deus trabalha em nossas vidas. Deus, Ele tem um método para cada um de nós. Eu já quebro aquele paradigma de que Deus vai agir do mesmo jeito na vida do Alessandro, e eu quero que Deus aja na vida do Alessandro do mesmo jeito na minha vida. Ele não vai fazer assim. Sabe por quê? Imagina, a gente tem mais de milhões de vidas na Terra. Se uma falar Senhor no meio dessa milhão de pessoas, Ele vai identificar aquela voz. Ele identifica aquela voz ou não? Já, não. Ele identifica a sua voz. Por isso ele tem uma agir na vida de cada um. Ele tem uma agir na vida de cada um. E é isso que eu preciso compreender. Estar apto a entender esse mover de Deus na minha vida. E é por isso que nós caímos. Porque nós não estamos aptos a seguir o que Deus quer para nossas vidas. Quer dar um exemplo? Às vezes, chega alguém na igreja e se ajoelha naquela cadeira ou em qualquer outro lugar aqui. E de repente, essa pessoa começa a chorar e pedir a Deus algo, milagre. E você começa a observar aquela pessoa. E de repente, na semana, no próximo domingo, não sei, ou quem sabe na segunda, ou quem sabe na mesma hora depois da palavra, aquela pessoa fala: Deus me ouviu e já fez o que eu pedi. Mas tem gente que já está na igreja antes e Deus ainda não respondeu. Por quê, pastor? Você sabe por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê que Ele me respondeu ainda.
Olha que interessante. Hoje você vai entender, meu irmão. Hoje você vai entender, louvar. Porque quando você ora, Deus não fala com você. Vai entender. Amém? Ou seja, terá situações em que Jesus vai chegar em algumas horas e vai dizer para você: está linda. Vai ter situações que Jesus vai chegar no exato momento, vai tocar no seu caixão onde estão os seus sonhos, as suas atitudes, os seus objetivos, e vai dizer: moço, levanta.
Aleluia.
E vai ter momentos em que você vai estar enterrado 4 dias, mas Jesus vai chegar e vai dizer: sai para fora. Você consegue entender isso? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos em frente. Por que suas realizações, seus objetivos são frustrados quando você não consegue entender a forma de trabalhar de Deus? Eu vou explicar para vocês. Nós, como seres humanos, preste o caminho, já quando você passa caminho, nós colocamos expectativas humanas naquilo que nós queremos. O que é expectativa? Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes nós, que, né, na maioria dos casos, pessoas vêm à igreja para procurar relacionamento, colocando uma expectativa. Ah, eu quero chegar lá na igreja, eu quero encontrar com Deus, grego, do olho azul, que saponento, não sei quantos metros de altura. Expectativa humana. Meu amigo, mas Deus não trabalha assim, não. Porque a expectativa de Deus é muito além daquilo que você deseja. Às vezes, o seu amado está do seu lado, mas não é alto de 1,80m, não tem olho verde nem nada, e você acaba perdendo uma bênção porque você colocou expectativa na sua vida e não permitiu que Deus agisse na sua vida. Por que as pessoas ficam tão frustradas? Porque colocam expectativas na vida. Às vezes nós estamos em um emprego e nós queremos ter uma expectativa tão grande em cima de um emprego, de como se quer você sair daquela empresa e vai para outra empresa. O que é que acontece? Você acaba perdendo o trabalho, às vezes, não está bem. Por quê? Porque não é aquilo que Deus queria para você. Deus queria algo melhor para você. Mesmo sendo naquela empresinha de pé de esquina. Porque era ali que você vai frutificar, entendeu? E é justamente por isso que nós se decepcionamos com Deus. Nós ainda culpamos a Deus. Irmão, muitos ainda não compreenderam isso em suas vidas. O porquê que Deus diz não. O porquê que Deus diz não. Certa vez eu estava conversando com a pastora Roberta, a pastora Roberta falou: ah, é, presbítero, eu oro, mas Deus não me responde. Chegou o momento, pastor. Não só para a senhora, para mim, isso foi profundo. Foi na raiz. Foi lá nas suas orações. E você orou muito. E Deus não respondeu. Chegou o momento. Chegou o momento para você que está em casa. Para nós que estamos aqui. Por que Deus diz não para nós? Às vezes, nós colocamos os nossos projetos em um caixão. Colocamos os nossos sonhos em caixão. Colocamos o nosso casamento em caixão. Colocamos a nossa vida financeira em caixão. Colocamos a nossa empresa em caixão. Quantas vezes, hein? Presbítero Jorge, nós trememos a base. Não tem mais clientes, estão fechando. Colocamos em caixão. Quantas vezes colocamos o nosso ministério em caixão? Está quase sendo enterrado. Vezes. Quantas vezes colocamos a nossa vida espiritual em um caixão? Meu irmão, dói. Dói muito mesmo. Quando a gente se ajoelha e a gente vai para o nosso quarto e começa: Senhor, igual a mulher falou, me socorre. Você sabe que Jesus está ali, mas Ele está te olhando de lado. Ele não te responde de forma alguma. Por que será? Na última célula eu trouxe uma palavra que a gente justamente isso. Se você ouviu essa palavra que eu vou trazer agora para te dar um exemplo, por que Deus diz não para a gente? Se você não ouviu, glória a Deus. E se vai ouvir agora. E se você já ouviu, glória a Deus duas vezes, porque é Deus confirmando de novo na sua vida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Gente, eu estou engasgando, que misericórdia. É segurando o choro. Porque, meu Deus do céu. Diz assim, no verso 15 ao verso. Do capítulo 15, verso 21 a 28. Diz assim: partindo Jesus dali. Gente, presta atenção nessa revelação. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis uma mulher cananeia, que vinha daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu. Presta atenção. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximou-se dele, rogaram-lhe, despede-a. Pensa, ou seja, manda ela embora, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Preste atenção. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse-lhe Jesus: mulher, grande a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Segura isso que eu vou lançar agora para vocês. Olha que interessante. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Que fica mais fácil para eu poder acompanhar. Escute. Por que que às vezes você olha e Deus não responde? Vamos lá. Amado, no capítulo, verso 22, a gente nota que essa mulher chega a Jesus gritando. Quantas vezes nós chegamos a Jesus desse jeito? Gritando. Quantas vezes? Né? Porém, ela fala que sua filha estava horrivelmente endemoniada. O que isso me mostra? Alguém assistiu aqui o Exorcista?
Sim.
Quando fala horrivelmente endemoniada, aquela menina estava naquela situação. Ou seja, não era um pedido de carro, de namoro, de saúde. Pelo contrário, era um pedido necessário. A sua filha estava horrivelmente endemoniada, imagina a situação. Porém, no verso 23, Jesus fala: contudo, ele não me respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram: manda embora. Quando fala assim, contudo, ele não respondeu, Jesus primeiro rejeita. Quantas vezes pedimos socorro, Jesus nos rejeita. Nos rejeita, pastor. Mas tem um motivo. E é interessante porque os discípulos ainda falam assim: eles rogam. O que significa? Imagine você, vou dar um exemplo. Nós aqui da igreja. Muitas vezes chegamos com problemas e vamos direto para a pastora, falando assim: pastora, pelo amor de Deus, eu estou passando por uma necessidade, ora por mim. Sim. Nós, a pastora, temos obrigação. Foi isso que os discípulos estavam querendo fazer aqui. Pedindo: Deus, Jesus, faz logo, pelo amor de Deus, olha a vergonha que essa moça está fazendo a gente passar aqui. Realiza logo esse desejo. Só que Jesus a rejeitou. Por que Jesus a rejeitou? Porque Jesus queria fazer algo na vida dessa mulher. E quem sou eu para colocar a mão naquilo que Jesus quer fazer na sua vida? Eu tenho a obrigação de orar por você, mas eu não tenho a obrigação de pôr a mão naquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Tá? Imagine você, uma pessoa que está passando necessidade e começa a pedir dinheiro emprestado aos irmãos. Aí de repente esse irmão chega até você e fala assim:
me empresta que eu estou passando necessidade. Amado, se você não consultar Jesus, você vai entrar numa fria. O problema é o seguinte: se Deus está fazendo aquela pessoa passar por aquele problema, é que aquela pessoa tome vergonha na cara e saiba controlar com o seu dinheiro. E nós vamos alimentar aquilo daquela pessoa. Nós vamos porque a gente tem essa vontade, a gente quer ajudar. Só que quando nós ajudamos, aquela pessoa vai se sentir incomodada, vai se sentir, na verdade, incomodada, não, vai se sentir acomodada, na verdade. E você vai entrar no problema da pessoa, correndo o risco de perder a amizade e fazendo com que a pessoa não venha na igreja porque ela vai ter vergonha de Deus. Então não põe a mão naquilo que Deus olha para a pessoa. Continuando, no verso 24. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele rejeitou. E agora Jesus a despreza. Eita, meu Deus. Desprezo. Ele falou que veio somente para a casa de ovelhas de Israel. Mas eu quero te lembrar um negócio. Quem se lembra que Jesus curou o centurião romano? Quem lembra? Você acha que ele realmente não ia curar essa mulher? Sendo que ela não é grega, ela era grega. Meu amado, quando a gente chega até Jesus, ele sabe o problema que você tem e ele sabe o problema que você nem sabe que você tem. Por isso que ele quer te curar, por isso que ele diz não para as suas orações. Porque ele quer te curar no mais profundo, no mais intenso. Ele o rejeita e o despreza. No verso 25. Então ela veio e prostrando-se diante dele. Preste atenção. Você notou que em nenhum momento essa mulher desistiu de Jesus? Ele rejeita e ele a despreza. E essa mulher, no desespero, vai aos pés de Jesus, rogando. Sabe o que é isso? Está com problema? Bata, mas bata na porta. Até ele abrir. Ele te desprezou uma vez? Bata, mas bata. Te rejeitou? Bata. Ele vai ser mulher. Só que ainda não chegou ao ápice. Jesus vai e fala o seguinte: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Jesus humilha essa mulher na frente de todo mundo. Ele estava chamando ela de cachorro. Vocês percebem isso? Imagina o que aquela mulher passou de vergonha. Mas a mulher desistiu. Continuou. Bate até o fim. Jesus, ele vai nos rejeitar, nos desprezar e vai nos humilhar. A humilhação faz parte da vitória. Jesus foi humilhado com uma cruz. Aí eu te digo, olha que interessante. Então, a mulher disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Aí Jesus vai e fala: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha se curou. Deixa eu te falar a revelação dessas palavras aqui. Ele expressa, ele rejeita e ele humilha. Mas a mulher persistiu naquilo que ele queria. Aí eu vou dizer: mas presbítero, onde você quer chegar? Primeiro, olha isso, a mulher cananeia era grega. Vocês sabiam que os gregos, eles achavam o povo judeu inferior? Porque nós sabemos que os gregos, tem muitos filósofos, que eles achavam o povo hebreu um povo inferior. Mas o deus que o povo grego cultuava se chama Baal de Sedom, um deus que cuida da saúde, pastor. E essa mulher, gente, ela precisou tirar o ego que estava nela, porque ela achava que o povo judeu era um povo inferior e tinha um Deus que eles cultuavam. A quem ela foi recorrer? A um judeu.
Aleluia.
Por que ela renunciou o Deus Baal dela? Para quem ela renunciou? Para Jesus. Sabe o que eu aprendo nessa passagem? Que quando Jesus diz não, é porque ele está querendo
Quando Jesus diz não, é porque ele quer te curar, até te humilhar, mas ele vai te curar igual aconteceu com a sua mulher. Ela compreendeu que ele é o único. O único. E eu te digo mais. Você vê Jesus levantando a mão e expulsando o demônio na última palavra? Vê? Tem aqui. Então Jesus levantou a mão e falou: sai, demônio. Tem? Tem assim: mulher, grande é a tua fé, seja feito o que queres. Desde aquele momento, a sua filha foi curada. Sabe por quê? O problema não estava na filha dela. O problema estava na dela. Só que tem uma coisa: muitas coisas que temos nas nossas vidas, igual aquela mulherzinha, por conta do nosso ego, do nosso, da nossa perspectiva, acabam sendo possuídas por posições demoníacas. Vocês conseguem entender isso? A filha dela não tinha culpa, a filha dela estava com demônios porque a mãe era egoísta, era prepotente. E Jesus cura é a mulher, não é a filha dela. Olha, você entende porque Jesus diz não para você às vezes? Aí eu volto nos três velórios. Meu irmão, oh Deus, deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Deus sabe até onde eu aguento. Deus sabe até onde eu aguento. Ele sabe até onde eu aguento. Não vem dizer que Deus colocou algo que você... Não, Ele sabe até o limite que você aguenta. Ele vai até o limite que você aguenta. E é justamente isso, nesses velórios, que acontece. E eu digo para você, meu irmão, não desista. Deus sabe tudo. Seja persistente com essa mulher. Seja persistente igual essa mulher. Meu amado, precisamos acreditar em Deus, nas suas provas, porque é na crise que nós aprendemos que Ele nos ama. Precisou uma crise para nós pedirmos, implorarmos para virmos na igreja. É na crise que o amor é gerado. É na crise que o amor é gerado. E é justamente aqui aonde eu quero chegar. Meu irmão, certa vez eu passei por tantas coisas e eu já vi Deus agindo assim como foi com a viúva na minha vida. Eu já vi Deus agindo em algumas horas, como foi o caso da filha de Jairo. E eu já vi Deus agindo na minha vida em 4 dias e, quem sabe, 10 anos. Eu estou aqui hoje. O que é que significa? Significa que se eu estou aqui é porque Deus agiu da forma que Ele queria para eu estar aqui pregando isso para você hoje. Para que você entenda isso. Eu não sei se você é Jairo. Eu não sei, pastor, se você é Lázaro, Maria ou Marta. Eu não sei. Eu não sei, mas se você é a filha de Jairo. Eu não sei se você é. Eu não sei se você é essa mulher que pediu socorro a Deus. Mas Jesus, ele disse: não, Jesus, eu não sei se você é. Mas eu quero te dizer uma coisa: ele vai chegar.
Aleluia!
Ele vai pôr a mão.
Aleluia.
Ele vai pôr a mão. Amado, eu deixei de criar perspectivas. Deixei mesmo. Deixei. Sabe por quê? Porque eu fiquei tão decepcionado com as perspectivas que eu tive na minha vida quando eu estava lá em São Paulo. Eu criei perspectivas em relacionamentos e me decepcionei muito. Eu criei perspectivas de trabalho e foi a pior coisa da minha vida. Eu criei perspectiva de ter um carro e hoje não tenho carro. Calma que eu vou chegar lá. Então, eu tive essa decepção com Deus. Eu tive, eu tenho vergonha de dizer não. Às vezes a gente fica com tanta raiva de Deus. Por que que a gente fica raiva? Para de criar a perspectiva da sua vida. Deixa ele criar para você as perspectivas dele. Deus. Aí você tá me falando assim: então quer dizer que a palavra diz que Deus vai me dar infinitamente mais. Sim, ele vai te dar infinitamente mais. Mas o infinitamente de Deus é em meios materiais, é na alma. alma e do espírito.
Glória a Deus!
Pare, pelo amor de Deus. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eu vou tentar me segurar aqui, porque eu bola daqui a palavra. Falei, meu Deus, eu pergunto isso mesmo para ele. Eu vou pedir. Eu vou dominar aqui para vocês, tá? Por favor, receba essa palavra como uma palavra rema e não como uma palavra logo na sua vida. Escute isso que eu estou te dizendo, por favor. Saia daqui e que amanhã você lembre disso, por favor. É isso que está faltando nas igrejas inclusivas. Vocês estão ouvindo? É isso que está faltando nas igrejas inclusivas, porque você só vai para a igreja procurar namorado, você só vai para a igreja procurar fornicação, você só vai para a igreja para pôr aplicativo. Aqui não. Satanás está repreendido. Aqui não. Aqui não. E eu repreendo isso. Sabe por que eu repreendo isso? Porque as pessoas que estão aqui são pessoas de Deus. São pessoas que compreendem a Deus. Sabe? Eu sei que somos fracos, mas Deus vai estar de braços abertos. Ele vai chegar. Amado, eu fico tão feliz com isso. Porque sabe uma coisa que eu aprendi, pastor? As pessoas erram e saem da igreja. Meu Deus do céu! Erra, fica, criatura! Que Jesus é o remédio. Não é a cura, não. As pessoas têm a mania de dizer: ah, eu não vou aceitar Jesus porque eu não estou preparado. Hello, acorda. Nós nunca estamos preparados, porque quem prepara você é Ele. Não é verdade? Para! Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso para você? É simples. Porque quando nós temos isso nas nossas mentes, e eu pedi, por favor, não esqueçam disso que eu estou pregando para vocês hoje, para que vocês tenham um despertar e uma certeza de uma única confiança. Sabe qual é essa confiança, Cláudio? Ele te ama.
Amém.
Sabe qual é essa confiança? Pastor, Ele te ama. Camila, presbítero. Só a certeza que nós devemos ter em cima disso. Ele te ama de verdade. Jacoliza Cássia, Ele te ama. Gabinha, Ele te ama. Romã, Ele te ama. Lufa, Ele te ama. Jordana, Ele te ama. Lói, Ele te ama. Jorge, presbítero Jorge, Ele te ama. Todos os outros, Ele te ama. Então não deixe que suas perspectivas se afastem. Tem gente que fica até ateu, gente, pelo amor de Deus. Senhor, Ele não deu qualquer um para morrer na cruz, Ele deu Jesus Cristo. Ele te ama. Ele te ama. Eu vou te dizer mais. Se Ele chegar, escute, se Ele chegar como Ele chegou para Jairo, em algumas horas, Ele te ama. E se Ele não chegar, Ele te ama. Fica com essa. Se Ele chegar como Ele chegou na viúva de Naim, no mesmo instante que o funeral estava passando, Ele te ama. E se Ele não chegar, Ele te ama. Amados, se ele passar 4 dias para chegar em Betânia e fazer o que ele fez, Ele te ama. E se ele não chegar, fale vocês.
Ele te ama.
Glória a Deus. E por que quando você recebe o não de Jesus, de Deus, você sai da igreja? Você recusa esse amor. Ele te ama. Mas quando ele diz não, é porque ele quer te curar. Ele quer que você entenda isso. É muito forte. Uma coisa, louvor. Louvor, louvor. Não deixa de ser. Louvor. Uma coisa importante que eu falo para vocês, louvor. Eu
Sabe por que o louvor é tão importante antes da pregação? Porque o louvor é responsável de preparar a casa de Deus para que a glória dele desça. Você sabe o que é glória? É presença. É presença, é assembleia. E nós cantamos, me ama, ele, nós cantamos. Tem gente que nem sente. Tem gente que nem sente isso. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, você chora muito no altar, meu amor. Eu choro porque eu estou sentindo aqui. É algo que eu não tenho nem palavras para dizer. Quando meu coração bate, eu me permito, porque é Jesus tratando, sabia? Quando a lágrima desce, é porque é Jesus tratando. Pelo amor de Deus, não evite isso, não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Esse tempo que estamos vivendo de coronavírus expressa totalmente esse amor. Eu nunca vi as pessoas tão prostradas diante de Deus, tão querendo dar e distribuir amor, porque será na crise que o amor é gerado. E eu me assusto, viu, pastora? Porque eu tenho muito medo, eu tenho medo, eu sou ser humano, mas é um medo que, não é aquele medo de covardia que Satanás traz para a gente, é o medo de que quando tudo isso acabar, o Renato, por exemplo, não esteja sentado nessa cadeira. Eu não estou dizendo isso, eu estou dando um exemplo, tá, irmão? Se permita. Vou dar um testemunho aqui da minha vida. Eu sempre falo, né, de testemunho da minha vida. Eu, lá na minha cidade, eu sou de Pernambuco, né? Foi uma cidadezinha que tem 25 mil habitantes. Eu sou filho adotivo. E a minha mãe me levou para a igreja de 8 anos de idade. Ela se converteu e tudo mais. Aí aconteceu de quê? Ela faleceu. Eu fiquei, passei por uma necessidade muito grande. A minha mãe tinha hotel, tinha restaurante, eu era bem de vida. E eu comecei a passar necessidade porque a minha irmã, que hoje, graças a Deus, mudou, é outra pessoa, não me aceitava. E certa vez, eu passando na igreja que eu ia, porque até então eu tinha, né, saído, né, 8 anos de idade, eu voltei com 18 anos para a igreja. E eu lembro que eu, gente, quem tinha tudo, você tem ideia, eu de manhã eu acordava e falava assim, mãinha, eu falava essa palavra, mãinha, né, mãinha, tô com fome. Aí vinha uma pessoa no meu quarto fazer comida para mim. Olha como eu fui criado. E de repente, quando a minha mãe faleceu, eu não tenho nada. Eu não tinha dinheiro para pagar água. Eu não tinha dinheiro para pagar luz. Sabe por que me andou R$7? Eu lembro que eu entrei naquela igreja. Eu sei o que estava a pessoa que estava comigo. E os meus amigos, eu comecei a levar os meus amigos para a igreja. E a igreja foi enchendo, eu levando as pessoas. E o pastor percebeu, mesmo eu sendo, eu nunca menti. Eu sempre falei, eu sou esse. E o pastor, até então, ele nunca tinha se importado porque algo estava sendo feita, né? Aí ele me convidou para passar da mais uma, só que eu nunca contei para ele o que eu estava passando. E um dia eu abri para quem tinha tudo no meu armário e não tinha nada para comer. E eu passei isso em São Paulo também. Isso só me mostra que Deus tem seus propósitos. Mas em São Paulo foi diferente, mas lá em Itaíba eu fiquei mais séria. Eu fiquei com fome e nesse dia eu chorei de fome. E eu lembro que eu fiz uma oração no meu quarto e falei assim, Senhor, eu estou com tanta vergonha, porque, né? Eu estou com fome, eu queria comer pelo menos alguma coisa. E eu chorando e lembrei da minha mãe, que me criou, que me deu amor, que me levou para os teus caminhos. Eu abri aquela vara e não tinha nada. De repente bateu a porta. E comigo, porque caso você está básica para você. Meu Deus, aquilo ali foi tão forte para mim, você não tem noção. Quando ele saiu, eu vi aquela caixa ali, eu falei: Senhor, eu não mereço esse amor, Deus. Mas o Senhor sabe tudo, Senhor. E eu tive mais primeira de estar na palavra do Senhor. E de repente eu comecei a fazer as coisas, o pastor me chamou para trabalhar na rádio com ele, fazer missões nos sítios. Eu lembro de uma senhora, meu Deus do céu, aquela senhora, 5 horas da manhã, vai bater na minha porta. Eu quero ir dormir, ela vai na minha porta. Eu vim ouvir uma palavra. Olha isso. E eu não entendia nada da palavra, mas eu não sei, eu acho que se era a falta de eu ser esse pai, eu levo todo dia, pastor, aquela mulher para lá. Até que certos irmãos se reuniram e fizeram e me expulsaram da igreja. Mas teve propósito por tudo isso. Só que quando Deus disse não, que foi nesse momento, eu falei: Senhor, faz alguma coisa, não me deixe sair da igreja. Ele não falou nada para mim. Eu saí da igreja. Só que diferente da mulher de Naim, ou da mulher grega, ela persistiu: não, já que eu vou para o inferno, então eu vou ferrar tudo mesmo. Se eu tivesse lido isso aqui, eu ia bater, eu ia me ajoelhar, eu ia fazer tudo, mas eu não ia sair. Palavra de Deus, eu vou estar na porta, mas eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu fiz, então não faça isso, por favor. Por favor, às vezes o presbítero Jorge fala para mim assim: amor, estou preocupado com os clientes, estão saindo, olho para ele e amor, né, amor? Não faça isso, não. Não desista, Deus tem um propósito para tudo.
Glória a Deus.
Irmão, para finalizar, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Ah, Deus, muito obrigado. Eu não sei, essa palavra me tocou tanto quando eu estava preparando. Por que será que Jairo precisou passar pelo luto? Você sabe por que, pastor? Jairo precisou passar pelo luto. Você sabe por que também Jairo precisou passar pelo luto? Será que Jairo, sendo quem ele era, um religioso, não tinha algum orgulho? Não tinha soberba? Não tinha prepotência? Não tinha outras coisas a mais? Será que Jairo, sendo príncipe da sinagoga, ele não era um líder autoritário? Será que Jairo não era autossuficiente por ser quem ele era? Por que será que Jairo teve que passar pelo luto? Amado, por que será que Jairo teve que passar pelo luto por algumas horas? O que será que Jairo teve que abrir mão para ir até Jesus? Porque nós sabemos que os chefes das sinagogas foram que mataram Jesus. O que será que ele teve que abrir mão para ir até Jesus? E o que será que você tem hoje para abrir mão para ir até Jesus de verdade? Por quê? Por que será que aquela viúva teve que perder seu único filho? Olha que tremendo isso aqui. Por que será que aquela viúva teve que perder o único filho que ela tinha? Será que porque ela idolatrava demais o filho dela? Será que era o filho dela na terra e o filho dela no céu? Será que era o filho dela em primeiro, terceiro, quarto e por último via Deus? Será? Será que foi por isso? Vou dizer, tem tanta gente que idolatra carros. Tanta gente. A idolatria, meu irmão, não só é questão de Deus, essas coisas não. É dinheiro, é carro, é ministério. Por que será que ela teve que perder o seu filho por alguns instantes, foi pouquíssimos? Jesus chegou na hora. Por que será? Por que será
que Marta e Maria sofreram a perda e ainda tiveram que esperar 4 dias de sofrimento. Por quê? É simples. Vou explicar para você. Será que elas não se sentiam privilegiadas porque toda vez que Jesus estava em Jerusalém, Jesus não ficava lá na casa delas? Aí eu vou te revelar uma coisa aqui que Deus tocou no meu coração. Elas se sentiam privilégio de Jesus estar na casa dela. Tem gente que se acha que é porque é pastor. Tem gente que se acha que porque é pastor, escute, vai deixar de passar por alguma coisa, tadinho. Tem gente que se acha que porque é bispo não vai passar por alguma coisa, tadinho. Tem gente que se acha que porque é apóstolo não vai passar por alguma coisa. Se liga, meu irmão, não porque, imagine, não porque Jesus é meu amigo, porque eu sou pastor, eu estou aqui, ó, Jesus, eu não vou passar. Não porque eu falo em línguas, vamos lá, Jesus é meu amigo, você acha que você não vai passar? Porque você acha que você tem dons de revelação, está ali com Deus falando, passa a passo, você acha que você não vai passar nada? Acorda. Acorda. E eu aprendi isso. Eu aprendi. Meu irmão, quando temos fé em Deus, tudo muda. Tudo suportamos. Tudo permanece para a sua glória. Jesus entendeu o coração daquelas pessoas. Jesus sabia até onde a força daquela viúva ia aumentar. Era naquele momento. Ele ressuscitou. E é interessante que a Bíblia não me diz que Jesus fez outros milagres. A Bíblia me diz ao contrário, que Jesus fez aquele milagre e tinha uma multidão ali ao redor. Jesus fez aquilo. Jesus foi até a cidade para justamente curar, para trazer os sonhos daquela mulher, os desejos, as alegrias daquela mulher. Mas as pessoas que viram aquilo, que viram ao ressuscitar aquele moço, os sonhos daquela mulher, as pessoas conheceram a glória de Deus. Conheceram a glória de Deus. Meu irmão, eu quero orar. Louvor pode ir. Eu quero orar por vocês, mas eu quero orar por você, Jairus, da vida. Quero orar por você, Jairus, da vida. Para que você tenha esse processo de se tornar alguém melhor. Né, pastor? Eu quero orar por você, mulheres, viúvas. Você, viúva. Para que você aprenda, entenda que só existe um Deus, um único ídolo. O único, aquele que você deve idolatrar, se chama Deus, Jesus Cristo. É esse. Eu quero orar por você, Martas e Marias, que se acham tão conhecidas ou tão oportunas em receber Jesus em suas casas, que tem a sua fama, que tem a sua autoridade. Eu quero orar por vocês, Martas e Marias, para que tua unção te imune de passar por situações. Eu quero orar por você. Hoje você aprendeu que Jesus diz não é para curar aquilo que está mais profundo no teu coração. Às vezes Deus nos tira coisas, igual Ele tirou por alguns instantes, para que nós possamos nos aproximar dEle. Às vezes Deus tira o casamento da nossa vida, para aproximar você de Deus de verdade, porque esse casamento está te tirando da presença de Deus. Não é isso que Deus quer, mas é casamento junto desigual. Às vezes Deus tira do trabalho para te dar um livramento. Deus tira algumas coisas de você para que você possa ver a glória dele e ver o que ele pode fazer. Mas como eu falei, o infinito de Deus não está em bens materiais, está no espírito. Infinitamente é o espírito e a alma que ele quer que você tenha. Sabe por quê? Porque um dia, depois que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ela morreu de novo. O dia que Lázaro foi ressuscitado, tinha um tempo que Lázaro morreu de novo. Por quê? Porque essas coisas são fúteis, acaba. Deus quer que você entenda o infinito dele. Aquele infinito que a traça não come, o ferrugem não corrói. É isso que ele quer que você entenda, o infinito do Espírito Santo de Deus. Eu vou orar por você. É isso que é ceia. Eu fazendo isso, eu aprendi que a ceia é dor. Ceia é dor. Ceia é entrega. Ceia é alegria. Ceia, meu irmão, é esperança. Ceia é isso. É na dor que eu conheço o amor. E é na alegria que ele me dá essa infinita certeza que minha alma e meu espírito geme e gozo por ele. Que eu sei que se eu estiver no caixão, ele vai tocar e eu vou levantar. É por isso. Oh Deus amado, nós chamamos e te glorificamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado pelo teu direcionamento, Senhor Deus amado. Obrigado. Em nossas vidas, vai de encontro, Senhor, aos Jairos desta igreja, deste ministério, e os Jairos que não fazem parte desse ministério, mas que estão vendo, que vão ver ainda este encontro, para que eles consigam ter essa transformação de ser. Senhor Deus amado, eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus Cristo, pelas viúvas que colocam tudo ali em idolatria, as coisas do mundo, as coisas que vão passar. Que essas pessoas aprendam, Senhor, que o Senhor é eterno, o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é aquele que descerá sobre as nuvens e nos levará, Senhor. Não haverá mais morte nem dor. Tu és este Deus. Senhor, alaba se cantar, seja uma se cantar. Eu oro, Senhor, pelas Martas e Marias, essas pessoas que se acham por conta de fama, de bens, e depositem a confiança em ti, porque independente de ser 4, 5, 1 ano, 2 anos, o Senhor vai chegar e o Senhor vai dizer: sai desta cova, porque a tua vida não é ali, a tua vida é ao meu lado. É uma vida de glória, é uma vida de esperança, sem teatas nas tuas pernas, nem pano no teu rosto. Porque Jesus pede para ser retirado isso das mãos dele. É isso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Escute. Thank you.
entrega, sei a dor.